Paz, meus irmãos, uma alegria para mim muito grande estar aqui com vocês. Talvez alguns de vocês não saibam, mas essa igreja tem um lugar muito especial na minha trajetória. Eu os acompanho desde que vocês eram muito pequenos, né? Não sei se era o antigo lugar, não sei se era o primeiro, mas é o terceiro lugar, né? Desde que a gente bem pequeno. E vim aqui enquanto era aqui apenas um terreno, um projeto, um sonho, né? E desde então tenho vindo algumas vezes e tem sido sempre uma alegria. Eu queria dizer uma coisa aqui para vocês. Eu sei que essa é uma igreja que respeita muito as questões da liturgia, é importante isso também, mas eu tenho certeza que Deus já falou conosco hoje. Isso que nós ouvimos aqui, essa canção ministrada para o nosso coração, para Deus, mas que atingiu em cheio o nosso coração, foi uma palavra de Deus para nós. Não há nada melhor, e Ele pode fazer o que for e transformar as realidades mais adversas em respostas dEle para a nossa vida. É extraordinário quando a gente para e ouve a voz de Deus. Sem sombra de dúvidas, a gente sai transformado e impactado. Eu não sei como nós chegamos todos aqui, mas eu tenho certeza que nós podemos sair daqui muito transformados e diferentes da forma com que chegamos, tão somente se nós deixarmos e dermos ouvido àquilo que Deus já nos ministrou nessa noite. Eu trouxe dois dos livros que o pastor Oziel já falou, já mencionou, que é o Óleo, a Ilusão das Aparências, que é um livro... Eu acho que eu já falei aqui, né? Ele é um livro tão fino que quem detesta ler, lê em 3 dias. Detesta. Eu não gosto de ler de jeito nenhum, lê em 3 dias. Se você gosta, em meia hora você lê. Ele aborda a questão importante para mim, a meu juízo, nesse tempo, que é essa tendência de supervalor da estética nos nossos dias, né? Onde o que é belo aos olhos da sociedade é muito importante. Nós todos aqui, quase que todos, devemos ter redes sociais, não sei se todos, mas quase todos. E aí você vai ver nas fotos lá as fotografias das pessoas. Quando você encontra com essas pessoas, você compara a foto que ela botou na rede social e a pessoa, você fala assim, não são pessoas iguais, são outras pessoas. Tal a quantidade de filtros usados ali para dar uma melhorada. Essa melhorada, até aí, é a questão da tecnologia, eu não estou falando nada contra, absolutamente. O problema é quando a gente pega essas caricaturas que nós, muitas vezes, construímos de nós mesmos e queremos nos relacionar com Deus a partir dessa caricatura. Deus não se relaciona com caricaturas, Deus só se relaciona com a verdade. Por mais que ela seja estranha, por mais que ela seja difícil, por mais que ela seja... traga algum tipo de vergonha, de dor, de lembranças que nos frustram, de decepções, Deus só se relaciona com quem a gente é de verdade, porque Ele pode transformar a nossa realidade quando a gente tem a coragem de se apresentar a Ele como nós de fato somos. Então, esse livro é isso, é muito rápido de ler e é uma chamada a que nós apresentemos a nossa vida de fato como ela é para Deus, sem medo de ser rechaçado por Ele. Deus é um Deus que nos ama poderosamente, definitivamente. O segundo livro, já foi dito, Olhos Embaçados, uma experiência em Emaús, também é um livro de fácil leitura. Nenhum dos dois tem pretensão teológica, são livros pastorais. A gente tem consciência teológica, bíblica, de que Jesus está conosco todos os dias. Alguém aqui tem dúvida disso? Não, né? Todos concordam e creem que Ele está conosco todos os dias, porque Ele disse que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, não foi isso? Está aqui ainda, os séculos não foram consumados, então Ele está conosco. Mas me respondam se é verdade no seu coração. Não existem dias que parece que nós estamos sozinhos? Conscientemente sabemos, Jesus está comigo. Mas emocionalmente parece que estamos sozinhos. O que aconteceu com aqueles dois discípulos de Emaús, que eles não reconheceram, o que embaçou os olhos deles para que eles não conhecessem, reconhecessem que Jesus estava caminhando com eles no caminho da desistência, no caminho da tristeza, da desilusão. Quais foram as situações, quais foram os sentimentos? E o que mudou isso? Esse é o arrazoado desse pequeno livro, que, se você quiser, vai estar em algum lugar aí com os irmãos, ali atrás, com cartão de crédito. Antigamente tinha Vale Transporte, agora nem isso tem mais, mas tem Pix, que quiser, tem tudo aí, fica à vontade. Eu estou acompanhado hoje, eu posso dizer que é o meu melhor amigo, quase que na trajetória da minha vida ministerial. A gente está sempre junto, se ajudando. É pastor aqui na região de Mesquita, pastor Silfarne, fique de pé aí. Ele veio... Não, vocês também estão nessa lista, mas ele que é o convidado, cara. Ele que é o convidado. Ele que veio junto. Se, quando vocês forem comigo na igreja dele, aí eu falo, que estão me acompanhando aqui. É. Tem que entender, né, Uziel? Então, assim, o Silfarne estar comigo é uma alegria, é um homem de uma agenda muito complexa, é psicólogo também, por isso eu acho que a gente é amigo, porque eu consigo entendê-lo nas suas idiosincrasias. Né? Alguém me entende, né? Eu nem sei se entende tanto assim, mas nós somos amigos há muitos anos e é uma alegria poder trazer Silfarne aqui comigo hoje. E também trago o abraço de Núbia, minha esposa, pastora. Ela não pôde vir hoje de novo, viu? Porque ela está pregando numa outra igreja. Isso raramente acontece, mas aconteceu hoje. Bem, como eu disse, o Senhor já nos falou hoje, profundamente. Eu não quero atrapalhar aquilo que Deus já disse para nós, trazendo algum tipo de acréscimo ao que Deus já disse. Até porque não precisa. Mas eu quero só conversar com vocês rapidamente. Essa igreja faz 20 anos, exatamente a mesma idade da nossa igreja lá em Jacarepaguá. Estamos completando 20 anos agora em dezembro. E uma das questões que tem me preocupado muito nesse tempo são os paradigmas que a igreja tem acompanhado. A vida, ela é construída a partir de modelos que nós vamos recebendo. E muitas vezes nós estamos olhando para modelos da nossa geração, modelos de estruturas e modelos de sucesso, modelos que falam coisas para nós, que comunicam algumas coisas para nós, e a gente pensa, olha, isso aqui então deve estar de fato antenado, deve estar alinhado àquilo que de fato é o que Deus tem para nós. Mas eu queria trazer uma reflexão na contramão disso tudo, para que a gente pudesse, daqui até quando Jesus vier buscar a sua igreja, essa igreja fosse encontrada de fato caminhando sob o padrão, sob a marca daquilo que de fato é o genuíno evangelho de Jesus, como vocês têm feito nesses 20 anos que estão construídos nessa caminhada, nessa jornada. De fato, eu não sou um pregador que trata a escatologia muito de perto, apenas entendo que, como Pedro diz, eu preciso estar pronto. Que tipo de gente eu devo ser para quando esse dia acontecer? Então, eu me preocupo mais em quem devo eu ser do que qualquer coisa que seja um sinal. Então, eu não fico muito preocupado, pastor Oziel, se está aparecendo, quem será a besta? Porque, de tanto tentar descobrir a identidade da besta, muitos bestas já se revelaram, né? Então, eu não estou muito preocupado com isso. A minha preocupação é como, de fato, eu vou viver a minha vida para que o Cristo, quando se manifestar, eu esteja plenamente pronto. E para que eu esteja pronto, eu preciso, de fato, observar os modelos de Deus para a minha vida, os paradigmas de Deus para a minha jornada, e não os paradigmas de uma sociedade que enlouqueceu, inclusive uma sociedade religiosa que enlouqueceu. Eu preciso olhar para aquilo que Deus deseja, e eu sei que muitas vezes isso é contraditório, porque nós acabamos de cantar aqui que Deus é aquele que leva um profeta para um vale de ossos secos e diz: será que eu não posso fazer desses ossos um exército? E ele fez. Eu não sei se você sabe disso, o pastor de vocês é um pastor intelectual, mas hoje, lá em Auschwitz, na Polônia, há um monumento sendo construído. Porque lá eles citam exatamente esse texto de Ezequiel. Porque a partir daquele episódio do Holocausto, quando você anda em Auschwitz, você inclusive pode estar pisando em pedaços, em fragmentos de ossos humanos, daquele lugar onde ossos, milhares, milhões de ossos foram entulhados, Deus começou a fazer a trajetória para que Israel fosse uma nação hoje. Deus pode fazer o que Ele quiser, mas é estranho que Deus muitas vezes não usa, e geralmente não usa, os padrões desse mundo. Ele usa padrões diferentes. Queria levá-los a Romanos, no capítulo 12, é um texto que todos conhecem, versículos 1 e 2. Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem. Diga comigo: não se amoldem. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está dizendo é que, minimamente, existem dois padrões. O padrão dos homens, o padrão deste mundo e um padrão de Deus. E um padrão, um modelo, uma forma, um molde de Deus, da vontade de Deus, e um molde da vontade dos homens. Quando eu leio algumas palavras aqui, eu fico pensando, o que vem à nossa mente imediatamente? Vamos ver uma coisa. Quando eu digo assim, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita. Quando eu uso essas três palavras, dizendo boa, agradável e perfeita, o que vem à sua mente? Geralmente é normal, porque nós estamos cercados por diversas questões da nossa vida. Nós estamos aí influenciados por aquilo que a gente vê à nossa volta. E quando a gente fala palavras desse quilate, boa, perfeita e agradável, a gente estabelece então aquilo que a gente acha que é bom, perfeito e agradável, segundo o padrão que está estabelecido pela sociedade. E aqui está o grande desafio da igreja desse tempo. Nós precisamos, estamos sendo convocados como igreja, e vocês, convocados como igreja, para não se amoldarem a padronização desse tempo, a padronização dessa sociedade. Por mais que as coisas que aparentemente essa sociedade proclame a nossa direção como sendo boa, ou coisas que são boas, perfeitas e agradáveis, eu preciso me adequar, me ajustar para viver aquilo que é bom, que é perfeito e agradável segundo o padrão de Deus e não segundo o padrão do mundo ou da sociedade dos homens. Isso tem sido o grande desafio da gente. Porque, e aí a gente esbarra na questão das aparências, para mantermos as aparências, para manter essas palavras tendo sentido aos olhos da sociedade, nós vamos vivendo de acordo com aquilo que, de fato, as pessoas estão olhando para nós, dizendo: isso é bom, isso é perfeito, isso é agradável. Mas aos olhos de Deus, essas coisas podem ser completamente distintas do que aquilo que pensamos. Venham comigo ao texto. Vamos andar um pouquinho pelo texto bíblico. Mateus 11, há uma expressão de Jesus acerca de um homem. Mateus 11, versículo 11, Jesus falando de João Batista. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Esse é o testemunho de Jesus acerca de João. João faz a sua trajetória da forma mais estranha possível. Ele é alguém que cresce no deserto, ele é alguém que se desenvolve no deserto, é alguém que, o texto bíblico vai dizer, crescia aos olhos de Deus, é alguém que fazia coisas estranhas e que tinha um compromisso profético contundente, denunciando todo tipo de malignidade à sua volta e chamando o povo ao arrependimento. Vive uma vida para o Senhor. Desde o seu nascimento, ele é levantado e chamado por Deus para fazer diferença. E a gente olha assim, ó, esse é um homem que terá uma recompensa extraordinária aos olhos de uma sociedade que pensa o extraordinário de uma certa forma, pensa o que é bom, o que é perfeito e agradável, a partir de uma sociedade que pensa essas palavras, pensando em coisas boas que aconteçam sobre si mesmos. Quando a gente fala para experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente pensa em coisas boas acontecendo conosco. A gente pensa em coisas que vão ser agradáveis dentro dessa cultura do que seja agradável para nós. A gente pensa em coisas que serão boas dentro dessa cultura daquilo que a gente pensa que é bom para nós. A gente pensa em ser perfeito dentro de uma estrutura de perfeição que a gente elaborou para nós. Mas quando a gente vê João Batista dizendo sobre Jesus, importa que ele cresça e eu diminua, e ele é preso, e na sua prisão ele recebe uma condenação e é decapitado, sua cabeça vai entregue num prato, numa bandeja. A gente pergunta, o que é bom? Como isso pode ser bom? Como isso pode ser agradável? Como isso pode ser perfeito? Agora vamos a um outro episódio, vamos mudar de personagem. Vamos para Atos. Capítulo 16. Versículo 16 em diante. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo que lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. O que há de perfeito? O que há de bom? O que há de agradável nisso? Se nós pensarmos nos moldes dessa sociedade que nós vivemos, nada. Isso é horrível. Eu não quero isso. O que Paulo está escrevendo para nós na carta aos Romanos é que existe um padrão, que nós precisamos submeter a nossa vida a este padrão e precisamos nos amoldar por esse padrão. E esse padrão é diametralmente oposto ao padrão da sociedade dos homens que vivemos. E nós precisamos entender isso definitivamente na nossa vida, porque senão nós vamos ser uma sociedade religiosa que reclama das coisas que aparentemente são ruins para nós. E não vamos entender que em todas as coisas Deus tem um propósito de nos levar na direção dEle, do propósito eterno dEle, que é formar o Cristo na nossa vida. A imagem dEle ser formada em nossa vida. Então Ele vai usar todas as coisas que acontecem conosco, aquelas desagradáveis, aquelas más, aquelas imperfeitas, aos nossos olhos e segundo os nossos padrões, mas que são boas, perfeitas e agradáveis segundo o padrão de Deus. Você está entendendo isso, meus irmãos? Há um padrão no reino de Deus e a gente precisa voltar a esse padrão, igreja. Nós precisamos despertar como igreja. E é maravilhoso ouvir do pastor Oziel dizendo: há um renovo de Deus vindo na nossa direção. Porque é isso que Deus quer fazer nesse tempo na igreja brasileira. Retomar o padrão dEle para nós. Porque nós estamos sucumbindo ao padrão dessa sociedade maligna. Nós estamos fazendo igreja para que as pessoas gostem. E não trata-se das pessoas gostarem, mas trata-se do que Deus quer fazer nesse tempo. Ele está levantando a sua igreja, porque essa é a undécima hora da igreja. Esse é o tempo de Deus, nós nos levantarmos e não estarmos conformados e amoldados ao projeto maligno para a sociedade dos homens que incorpora a igreja. Não podemos ser a igreja que o mundo quer. Não podemos deixar que o padrão do mundo se assenhoreie do nosso coração. E entender o que é bom, perfeito e agradável aos olhos de uma sociedade que se corrompeu. Eu preciso me submeter ao padrão de Deus. Então eu estou na prisão, mas isso é bom, é perfeito e é agradável. A minha cabeça será decepada, mas isso é bom, é perfeito e é agradável. Eu serei severamente açoitado, mas isso é bom, é perfeito e é agradável. Eu vou perder as coisas, eu vou perder amigos, eu vou perder pessoas, as pessoas da minha família vão ficar doentes, as coisas horríveis vão acontecer comigo também, mas isso é bom, é perfeito e agradável, porque cumpre o propósito eterno de Deus para a minha vida. Deus não se importa então? Sim. Quando estive na live com vocês, eu falei um pouco disso. Jesus, nem antes de se dirigir para Betânia, já sabia que Lázaro estava morto. E já sabia que ressuscitaria Lázaro. Mas ele chegou lá e chorou com eles. Porque ele se importa com as nossas dores. Mas ele não abre mão do propósito dele. Ele se importa com o que a gente passa. Mas ele não abre mão do padrão dele. Do molde dele. Da forma dele. E ele está nos chamando, igreja. Como cantamos aqui hoje. Ele faz os ossos soldados. Ele faz um caminho pelo mar. Ele faz o que precisar ser feito. Todavia, nós não podemos nos submeter ao padrão, aos moldes, às formas dessa sociedade enlouquecida, Igreja de Jesus, que se reúne em Queimados. Nós precisamos nos levantar e dizer: Senhor, Eu sei que pode parecer imperfeito, ruim e bem desagradável. Mas eu me submeterei àquilo que o Senhor quer para a minha vida. Eu vou viver aquilo que o Senhor quer para mim. Eu não vou ficar correndo atrás de satisfação pessoal, de sucesso aos olhos da sociedade, de beleza aos olhos dessa sociedade enlouquecida, de ser politicamente correto aos olhos dessa sociedade treslocada. Eu vou seguir segundo os padrões, o padrão do que o Senhor quer para a minha vida. Na minha vida pessoal, no meu casamento, no meu trabalho, na igreja, na escola, na faculdade, onde quer que eu esteja, eu não vou me amoldar aos padrões desse mundo. Eu vou seguir, mesmo que doa, mesmo que seja oposto. Parece que Paulo fala uma coisa dessa e parece que ele quer constranger a gente. Porque ele não só está dizendo que ele ora, ele diz: eu rogo, é muito mais que uma oração, é muito mais que um pedido, é como se fosse, eu imploro que vocês não se amoldem ao padrão deste mundo. Eu imploro que vocês continuem sendo a noiva imaculada do Cordeiro. Eu imploro que vocês rejeitem todo tipo de ideias malignas que essa sociedade tem tentado fazer entrar pelos corredores da Santa Igreja de Jesus nesses dias. Eu imploro que vocês não se amoldem a estes padrões, mas se submetam à vontade do Pai. Por mais dolorida que ela seja, mesmo quando a gente tem que suar sangue, eu preciso ter a coragem de orar: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, não seja como eu quero, mas como tu queres. Uma igreja que resolveu assumir, que pode decretar coisas para que o soberano faça, abriu mão de dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, eu não estou entendendo nada, eu vim conversando, entendendo nada, não é, seu Fábio? Mas a gente faz assim, ó. Eu me humilho, Senhor. Eu não entendo, mas eu quero continuar andando contigo. Eu não entendo porque os justos padecem e os ímpios prosperam. Eu não consigo entender como Asaf não entendia no Salmo 73... porque as coisas tão agradáveis e boas acontecem para as pessoas que não servem ao Senhor, e a gente é sucumbido, muitas vezes quase sufocado pelas pressões da vida. Eu não consigo entender, sozinho não, mas quando eu entro no santuário de Deus. Sabe o grande problema de nós como igreja? E aqui eu vou já encerrando, não quero ser longo hoje de jeito nenhum. É que nós abrimos mão do santuário de Deus para nos sentirmos bem no santuário dos homens. Edificamos santuários para os homens. Santificamos quem Deus nunca santificou. Idolatramos quem Deus nunca chamou. E seguimos quem Deus nunca mandou ir. E dizemos: isso é sucesso. Como diz um amigo nosso, não é, seu Fábio? Se avivamento fosse ajuntamento de multidão, Luan Santana seria o maior avivalista do Brasil. Jesus teve a coragem de dizer: vocês me seguem pelo pão que perece, mas se quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. A multidão foi embora. E os discípulos começaram a dizer: mas o senhor está dizendo isso? A igreja vai esvaziar? E ele disse, olhando nos olhos dele: e vocês também não querem ir embora? Vocês não querem ir embora? Aqui há um padrão. Vocês querem ir embora e seguir o outro? Vocês querem se amoldar? Não é curiosa a resposta dos discípulos? Todo mundo pensa em ir onde? Para onde você vai, onde você vai passar suas férias próximas? Tem ideia já, Elzeu? Dubai?
Não posso me entregar aqui, não.
Tá. Tá bom, irmã? Dubai? Austin. 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 Eu pensei que você ia falar Aspen. Geralmente a gente pensa onde? Sabe o que os discípulos disseram? Para quem nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna.
Aleluia!
Não se trata de onde, irmão, mas quem?
Aleluia!
Quem?
Aleluia!
Quem? Quem a igreja vai seguir nesse tempo? 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 Quem nós vamos seguir nesse tempo? Quem nós vamos seguir nos próximos 20 anos, ADEC? Quem nós vamos seguir? Há um padrão. Há um molde. Há uma forma e que eu preciso submissamente me conformar a ela e dizer: Senhor, eu não estou entendendo nada, porque está dolorido, está estranho, está esquisito, mas eu creio que isso aqui é bom, é perfeito e agradável no seu olhar, nos seus olhos, naquilo que o Senhor quer para a minha vida. Está difícil olhar para o lado e ver gente ruim se dando bem. Está difícil olhar para o outro e ver pecadores parecendo e fingindo ser santo e gente seguindo. Mas nós não vamos para onde? Nós vamos para quem? Que Deus nos ajude. Que Deus nos chame. Que Deus sacuda a nossa vida e nos desperte como a noiva querida, amada. Não vai ter jeito, gente. Vai chegar um grande dia. E algumas pessoas vão dizer: mas em seu nome eu fiz milagres, eu fiz isso, fiz aquilo, e fiz aquilo outro, e aquilo outro, e aquilo outro, e mais aquilo. E ele vai olhar, e ele vai dizer: eu lamento, mas eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Mas um outro grupo de gente simples que não se conformou, ele vai dizer: venham, benditos de meu Pai, possuam por herança o que lhes está preparado desde antes da fundação do mundo. Mas a gente não pode sucumbir ao padrão dessa geração e desse tempo. Eu preciso resistir a isso, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? No seu coração, de todo o coração, você recebe essa palavra e diz: eu serei resistência real àquilo que Satanás está tentando fazer com a igreja de Jesus. Eu não vou me conformar. Por mais que pareça agradável, eu não estou dizendo para a gente ser grosseiro, deselegante e ser cruel e perverso com as pessoas, mas o povo aí fora, o mundo, precisa de uma igreja santa para se encontrar com o Senhor. Sabe por quê, irmãos? O grande problema que nós estamos enfrentando não é a consciência da perdição, mas a ilusão da salvação. Há uma multidão de gente que estão enchendo os templos evangélicos no Brasil, que estão iludidas acerca da salvação, porque não conhecem o Senhor e nem o seu padrão. Aprenderam o discurso, aprenderam o vocabulário, aprenderam a música, aprenderam o jeito, mas não se conformaram ao padrão dele. Que Deus nos ajude. Que Deus nos levante e que essa igreja se levante, não numericamente, mas na autoridade do nome de Jesus e no poder do Espírito Santo, para fazer diferença nessa geração. Não sei se eu posso, pedir ao Sr. Farney para orar por nós nessa noite. Sr. Farney, por favor. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Obrigado, queridos.